Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. E neste ano jubilar franciscano, nós estamos conhecendo o caminho espiritual de São Francisco de Assis, feito de subidas e de descidas. Quem está nos acompanhando nesse itinerário é o franciscano menor conventual, Frei Carlos Alberto de Queiroz. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Hoje nós vamos conversar com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que está nos explicando aí os passos do caminho de São Francisco de Assis. Frei Carlos, o senhor falou sobre o caminho de descida de São Francisco, agora nós estamos vendo o caminho de ascensão, o caminho de subida do santo, e hoje nós vamos tratar sobre o encontro de Francisco com a fragilidade da Igreja. Como que foi esse encontro, Frei Carlos? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem, que alegria novamente nesses 800 anos da morte de São Francisco, do trânsito do nosso pai Francisco, estarmos celebrando sua vida, ajudando também assim, através da vivência do Evangelho, encarnar em nossa história também essa beleza, essa alegria de viver a boa notícia do reino no nosso meio. Muito bem, Paulo, essa pergunta que você me faz ajuda-nos a perceber o itinerário que nós estamos fazendo, né? Como nós, desde o primeiro encontro, falamos sobre a descida de Francisco, aquilo que toca profundamente, de modo especial, nos três primeiros passos, a humanidade de Francisco, na sua história, na sua realidade concreta, ele vai percebendo o caminho de Deus, o caminho da fé, e o caminho que ele faz também, que ele decide, que ele está trilhando, e assim também inicia o seu processo de conversão, o seu processo de transformação. Então, partindo da realidade histórica, da vida concreta de Francisco, o encontro consigo mesmo, o encontro com os pobres, o encontro com o leproso, Francisco vai percebendo qual é o caminho que ele e toda a sua sociedade da época está fazendo. E é nesta trajetória que Deus também, a partir da fé, da experiência de Deus, vai fazendo com que Francisco abra os olhos para um novo caminho a ser percorrido. Então, esses três passos anteriores que Francisco percorreu, o caminho da transcendência humana que leva até o encontro com o divino, primeiro, a gente viu o projeto pessoal de grandeza que ele traça para a sua vida. Isso até leva a uma guerra contra os irmãos de Perúdia. Depois, deixa os amigos de honrarias e troca esses amigos pelos pobres. Agora, seus amigos verdadeiros serão os pobres. Seus conselheiros serão os pobres. E não mais os nobres, o desejo de ser nobre, não mais o cavalheiro. Cavaleiro, né? O ser cavaleiro, mas sim os pobres. E por último, a experiência pessoal dele de ser um morto vivo com os leprosos. Esse caminho é muito interessante nós percebermos porque toca profundamente a humanidade de Francisco. E é nesse caminho também que ele vai encontrando a graça de Deus, o caminho para o Evangelho. Com esses três passos, Francisco então migra para um extremo oposto do lugar social de origem, da honra do cavaleiro ao desprezo de um morto-vivo, de quem todos fogem de pavor e medo. E ele mesmo, no seu testamento, vai dizer: o Senhor me conduziu, o Senhor que me revelou. Vê nessa sua história a mão de Deus, o dedo de Deus. Então, essas três dimensões priorizavam o lado humano, mas sempre conduzido pela experiência religiosa. Então é na vida, né, no caminho, como os discípulos de Emaús, que vão percebendo aos poucos quem está ao seu lado, o próprio Senhor que conduz a história. As três últimas relações que Francisco teve, então, vão dar prioridade para ele, né, ao cultivo explícito da dimensão da fé. Vai, então, ajudar ele a abrir para essa dimensão da fé. Por isso que no encontro passado nós ouvimos o encontro com o crucificado. É com aquele que morre na cruz que ele encontra o amor misericordioso de Deus e do próprio Cristo. O encontro com o crucificado. Hoje, o encontro com a pobreza da igreja. Essa igreja que é deixada como sinal do amor de Deus no meio da humanidade pelo próprio Cristo. Ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinal do amor visível de Deus. Mas essa comunidade também de fé, ela traz consigo a sua fragilidade, não em si como igreja, mas daqueles que participam. Né? A igreja é santa naquilo que afirmamos, né? Mas feita por nós, pecadores, marcadas, então, por essa nossa fragilidade. A igreja como sacramento, então, da presença de Deus no meio da história. Possui também suas fragilidades, como eu disse, por causa de nós, que somos batizados e batizadas, mas peregrinos também na fé, e que, no entanto, é nesse encontro com esses irmãos e irmãs da igreja, que Francisco vai ver o rosto de Deus. E nele vai ter que instaurar, né, nós vamos ver agora, a dimensão tão importante para nós franciscanos e a grande intuição que Francisco nos deixou, o ser menor na relação com a igreja, a única maneira de realmente nós vivenciarmos o evangelho é sendo atualizando essa dimensão do ser menor.
Frei Carlos, eu acho um desafio impensável para os nossos dias esse ser menor, essa minoridade franciscana. E é uma humildade, como, por exemplo, o senhor fala que São Francisco viu fragilidades na igreja. Não é porque ele estava certo e a igreja estava errada. Ele não se colocava como o maior, mas sentir essa força da minoridade, que eu acho que é algo muito impactante. Mas, Frei Carlos, como que a gente pode fundar esse caminho de São Francisco e perceber a igreja como sacramento de Deus na história? O que que suscita para a nossa espiritualidade essa percepção sobre a igreja, Frei Carlos?
Então, é interessante nesse processo de conversão de Francisco, o próprio testamento nos ajuda a perceber o quanto que a dimensão da fragilidade daqueles que conduzem a igreja. Um dos autores contemporâneos de São Francisco dizia, né, que as autoridades da igreja naquela época eram como cães que não podiam latir. E por que que ele diz essa frase, né? Cães que não podiam latir, por quê? Quando o cão late, a gente olha para onde ele está. E olhando, iria ver todos os pecados dos membros da igreja, dos membros que muitas vezes estavam à frente, o poder, o dinheiro, até mesmo moralmente muito afetado por causa dos desvios dos padres, bispos e tudo isso. Então, não podiam latir, porque senão chamava atenção para o seu próprio pecado. Francisco, com certeza, nesse sentido, ele também percebe isso. E como então, e aqui, creio eu, acho que isso é muito importante para nós, porque no tempo de Francisco, Paulo e queridos ouvintes, vários movimentos, como o movimento que Francisco fez, haviam no tempo dele. Pensemos nos valdenses. Pedro Valdo foi um jovem que nem Francisco, um jovem rico que deixou tudo, deixou família para viver o evangelho. Os cátaros também, inimigos, né, que atacavam a igreja, e também Pedro Valdo, os valdenses, também atacavam muito a igreja, né, por causa dos seus pecados, atacavam nesse sentido, o pecado dos membros da igreja, nesse sentido, É interessante. Qual é a diferença de Francisco para Pedro Valdo, para os cátaros, para os albigenses, todos esses grupos que viviam a radicalidade da pobreza, no entanto, atacavam profundamente as lideranças da igreja. O amor e a obediência que Francisco tinha à igreja. Daí, em alguns escritos deles, nós vamos percebendo isso. E isso tem a ver com o movimento que Francisco fez de tornar-se menor. Aqueles passos anteriores vão nos ajudar a compreender. Se eu julgo, se eu condeno, significa que eu sou maior. Se eu julgo, se eu condeno, significa que eu sou mais importante. E por isso que Francisco vai intuir, né, nesse sentido, olhando para a cruz de Cristo, olhando para a sua história, agora ele, imbuído da fé e do evangelho, ele quer ser o menor dentro da igreja. E ser menor tem toda uma postura, tem toda uma maneira de relacionar também com as dificuldades que encontramos no cotidiano da vida, e no cotidiano também da evangelização, no cotidiano das nossas comunidades, né? Então, o Senhor, diz Francisco no testamento, o Senhor me deu e me dá tanta fé no sacerdote que se me perseguissem, quero recorrer a eles. Olha que beleza, como é um caminho longo e difícil, né? O Senhor me deu e me dá tanta fé nos sacerdotes que se me perseguissem, quero recorrer a eles. Outro escrito dele que diz, né? E se eu tivesse tanta sabedoria quanto teve Salomão, e encontrasse sacerdotes pobrezinhos, não quero pregar nas paróquias em que eles moram, passando por cima da vontade deles. Então, mesmo que encontrasse alguém que não tem habilidade nem conhecimento para a pregação, se não me autorizar, eu não o farei. A obediência à igreja. E a eles e a todos os outros quero temer, amar e honrar como a meus senhores. E aqui nós estamos falando de uma debilidade muito grande por parte dos presbíteros, dos padres, bispos e toda a igreja. Então, como uma visão de Francisco, esse ser menor resplandece nas suas relações com a hierarquia, com a própria igreja. Não quero, diz ele, considerar neles o pecado, porque vejo neles o Filho de Deus, e eles são meus senhores. Então, frases fortes no qual ele coloca a grande intuição que ele tem, né, desses representantes de Cristo, mesmo com seus pecados, não diminui, nesse sentido, a graça de Deus. E ajo desta maneira porque nada vejo corporalmente nesse mundo do mesmo Altíssimo Filho de Deus, a não ser o seu Santíssimo Corpo e Santíssimo Sangue, e que só eles administram. Havia alguns grupos, né, por causa do pecado dos padres, diziam que não podia haver Eucaristia, porque o pecado mancharia, né, e até mesmo não possibilitaria da presença real de Cristo por causa do pecado daquele que preside a celebração e, através da imposição das mãos, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Para Francisco, ao contrário, a graça de Deus, mesmo nessa fragilidade daquele que muitas vezes é pecador, Deus se faz grande. E até nisso, Deus se faz também menor. E é verdade isso, né? Imagine nós, pecadores, padres, que em nossas mãos, e Francisco diz isso, em nossas mãos está presente quando consagramos o corpo e o sangue de Cristo. O Deus onipotente, onisciente e onipresente vem nas mãos minha, que sou um grande pecador. Né? Então, Francisco, essa grande reverência então, que Francisco tem à igreja, respeitava também os teólogos, a todos os teólogos e aos que ministram as santíssimas palavras divinas, devemos honrar e venerar como a quem administra espírito e vida, porque é através da palavra, através dos teólogos, que aprendemos a boa notícia do reino. Abre nossos olhos, faz arder o nosso coração, a palavra de Deus que faz arder o nosso coração e criar uma consciência a partir da boa notícia do reino. E por isso, né, Francisco alertava os frades contra a heresia dos catros, que não aceitavam a atuação ministerial dos sacerdotes de vida moral ambígua. Francisco diz, não, Deus se faz presente, sim, mesmo que ele seja um pecador, né? Então, os frades devem ser submissos aos sacerdotes pobrezinhos, mas não como gesto de auto-humilhação. Então, nesse sentido, é mais por aquilo tudo que ele representa. Então, esse ser menor que Francisco vai intuindo na sua vida se expressa também na relação com a igreja, na relação com aqueles que muitas vezes carregam, né, os membros da igreja carregam os seus pecados. Por que isso é importante, né? A gente não vai na igreja porque somos santos. Vamos na igreja e encontramos, sim, irmãos e irmãs, como nós também pecadores, mas cremos na grande graça de Deus que nos deu como presente essa mãe, né, amorosa que é a igreja.
Frei Carlos, como é luminoso esse exemplo de São Francisco. Agora, o senhor falou de encarnação. Qual a relação entre encarnação e o encontro com a igreja? Como que nós podemos perceber essa relação, Frei Carlos?
Então, Francisco nos diz, né, que Deus continua seguindo a lei da encarnação. E qual é a lei da encarnação? Né? Quando Cristo se encarna, ele se encarna no meio do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa história, muitas vezes marcada, né, pelo pecado e pela dor. Ele morre entre dois ladrões. Ali estavam dois homens que representam toda a maldade do mundo. Quem o crucifica também, o pecado, é nesta realidade, daí que pende o amor de Deus. Não deixa de lado a nossa ferida, pelo contrário, assume, mesmo ele não sendo ferido, no sentido da sua santidade, deixa ser ferido por nós para sanar as nossas feridas. Né? Então, a encarnação significa isso. Ele sempre vai, então, escolher o fraco, o excluído, como seu lugar, onde manifesta a sua bondade, o seu amor. Nós, não só em relação às pessoas, mas toda a criação. É o Deus que se faz presente na história humana. E é o que acontece com a Eucaristia. Né? Toda vez que celebramos a Eucaristia, celebramos o mistério de amor de Deus, olhando a nossa assembleia, quem está presente naquela assembleia, né? Na nossa assembleia, começando por mim, que sou padre, também padre, né? Os meus pecados, as minhas fragilidades, e é nessa realidade que Deus se encarna para ser alimento, para ser força no caminho, para viver o evangelho, né? Deus que se faz nosso alimento. Então, Francisco relaciona na Eucaristia explicitamente a encarnação que é o Deus que no seu amor assume a nossa história. E ele diz, né, eis que diariamente ele se humilha, como quando veio no trono, do trono real ao útero da Virgem. Ele que sai do trono real e encarna-se no útero da Virgem. Diariamente ele vem a nós em aparência humilde, do pão e do vinho. Diariamente ele desce do seio do Pai sobre o altar, tornando esse pão e vinho, corpo e sangue, nas mãos do sacerdote. Né? Admoestações 1, 16 e 17. Então, a veneração aos sacerdotes, à Eucaristia, à palavra e também aos teólogos, vem do fato de modo diverso, cada um deles participa do próprio mistério da manifestação minorítica de Deus na história. É o Deus que se faz menor na história, é a palavra que é dirigida a nós, que muitas vezes somos surdos a essa palavra, mas Deus não nos deixa sem ela, né? Isso é minoridade. Nós que nos alimentamos com o corpo de Cristo, mas muitas vezes não, como os apóstolos, um nega, outro trai, outros fogem, mas Deus nos dá o pão da vida para permanecermos no caminho. É um jeito menor de Deus. Aqueles que ajudam a nós, né, cada um de nós, tanto os sacerdotes como os teólogos, que apresentam para nós esse amor, essa a palavra, a Eucaristia para cada um de nós. Na mão e na fragilidade humana, Deus se faz menor para nos conduzir. Então, se Deus, em sua sabedoria, escolheu esse modo minorítico de ser e de agir entre nós, o processo de conversão de um cristão não tem como não prosseguir na mesma direção. Então, quando nós julgamos, né, alguém, quando nós nos colocamos acima do outro, nós deixamos esse jeito de Deus, que é um ser menor. A opção por uma igreja pobre e frágil, sem poder e sem ostentação, é parte inerente ao processo de conversão de Francisco e também deve ser o processo de conversão de todos nós. Quanta riqueza, né, Paulo, nesse sentido, aí dá para a gente olhar, né? Eu sempre falo isso aqui no nosso santuário, né? A nossa comunidade não é de perfeitos, a comunidade nossa não é de santos, mas de homens e mulheres que, até mesmo na sua fragilidade, por causa dele, buscam a santidade. E por isso também convivem também com os outros a partir disso. Hoje, e concluo por aqui, essa visão, muitas vezes, de uma igreja, né, pura, perfeita, só demonstra, na verdade, um caminho contrário ao caminho de Deus que assume na encarnação a nossa fragilidade. Só para você ver como que isso é inovador, isso é transformador, isso exige de nós conversão.
Frei Carlos, esse ano jubilar franciscano, acho que vem para nos desacomodar, para tirar a gente mesmo da cadeira, vendo esse exemplo de São Francisco. Frei Carlos, muito obrigado. Semana que vem voltamos a conversar, então, sobre esse caminho espiritual de São Francisco. Muito obrigado.
Paulo, obrigado a vocês aí da Rádio Imaculada, aos nossos ouvintes, ao Douglas aí, que sempre nos ajuda aí com a parte técnica, a Núria, todos vocês de Igreja em Pauta. A minha bênção e o meu agradecimento. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar de segunda a sexta pela sua rede imaculada de comunicação, sempre nesse mesmo horário. Um grande abraço para você e até o próximo programa.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.